você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Não há pesquisa nem próximo do que se faz na universidade pública, nas universidades privadas. A partir do momento que se aprova uma PEC 32, você praticamente abre as portas para que as pesquisas sejam pesquisas feitas direcionadas, né? Você tenha grupos de interesse agindo dentro do serviço público, e justamente por isso, porque se eu tenho, às vezes me pergunto o seguinte, Edmar, qual é o problema de você privatizar a Copel se ela vai prestar um bom serviço? Qual é o problema de você ter uma estrada, uma rodovia terceirizada, se ela vai prestar um bom serviço? O problema, ou a diferença, é que a Copel pública, ela serve ao Estado. A Copel privada, ela serve ao grupo dominante privado.
É os interesses de
Essa é a diferença. Se o grupo dominante privado amanhã entender que ele não deve fornecer energia lá para São Miguel, não sei das quantas, ele não vai fornecer porque ele é o dono. Se a Sanepar privada entender que ela não deve fazer nenhum tipo de investimento em saneamento em Itapeçu, porque não tem retorno efetivo e o território não é um território plano, por exemplo, ela não vai fazer.
Mas, e tem também a questão do controle social, né? Assim, você não tem controle nenhum.
Nenhum. Então a PEC 32 ela é uma PEC curta, né? É uma PEC curta, não é uma PEC longa, mas o desastre que ela vai provocar no nosso serviço público, de forma geral, vai ser catastrófico, porque isso vai terceirizar. Eu estou dizendo que nós vamos voltar àquilo que nós conseguimos segurar lá em 1998. Então nós estamos retrocedendo 30 anos nesse processo. E o Brasil é um país muito grande, né? Muito não no sentido desnecessário, mas ele é um país que naturalmente é um país que tem um território muito grande, muito amplo, com diversidades imensas. O que você tem de conceito de Estado aqui para nós, aqui do Sul, às vezes, você não tem o mesmo conceito, as mesmas leituras no Amapá, ou na Roraima, ou no Acre, né? No estado de Roraima, no Acre, eu morei lá, então vi um pouco isso. Mas quando é público, o conceito é o mesmo.
Sim.
E, teoricamente, o livro didático, ainda com as suas especificidades, deveria ser o mesmo livro didático que servisse lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Que está no extremo norte do Brasil, já na divisa com Colômbia, ou aqui no Chuí. Deve ser um pouco isso, mas obviamente que o ensino privado não vai fazer isso. Sim. Então a PEC 32 hoje, no meu entendimento, ela faz uma desconstrução do Estado e vai nos custar muito caro, muito caro.
Mas, eu odeio aquela expressão guerra de narrativa, né, ou disputa de narrativa, acho assim, horrível isso, porque, né, a gente sabe muito bem de onde vem, né, quem faz, né, quem usa, e quem usa essa terminologia, né, mas eu acho que talvez é justamente a questão do Congresso enquanto, né, algo representativo da sociedade, porque essa ideia de modernização e privatização, ela se espalha na sociedade muito mais eficiente do que se a gente falar, não, o serviço público tem que ser preservado porque o cidadão precisa do serviço público. E aí você falou, não me lembrei justamente do caso da Joyce, que foi um servidor público de carreira que conseguiu que todo aquele esquema, né, fosse desmantelado, né, com relação à venda das joias, enfim. É difícil, eu acho que é um processo educativo.
Se a gente fosse uma pessoa,
né,
que estivesse na Receita Federal,
sim,
ou na alfândega, né, na imigração, e que alguém chegasse, o presidente da República mandou levar essas joias, 19 milhões de reais, e ganhou do Sheik lá, não sei de onde. Não concordo. Então no dia seguinte estava indo embora e vamos botar alguém.
Ser...
Que também acontece às vezes no serviço público.
Sim.
Mas há uma possibilidade do servidor público de dizer não. Eu lembrei muito dias atrás, quando estava agora, quarta-feira, terça-feira, nós estávamos voltando um voo noturno, e aí são 12 horas, então você tem que ver alguma coisa, além de dormir, tem que ver alguma coisa. E eu estava assistindo aquele filme da Argentina, Argentina 1975.
Sim.
Que é um grupo de no Ministério Público, faz acusações sobre os ditadores do período da gente, e que condenam Videla à prisão perpétua, Maceira à prisão perpétua. E o início do filme me chamou muita atenção, porque o promotor, que não quer assumir o caso, ele fala para a funcionária que trabalha com ele, não receba fulano de tal. Ela falou, tenho que recebê-la. Não receba, eu estou lhe dando uma ordem. E ela fala para o promotor, eu tenho que recebê-la por isso. Ela fala, você trabalha para mim. Ela fala, não, eu trabalho para o Estado da Argentina. É uma coisa muito rápida, assim, de algo, mas isso significa dizer, eu trabalho para o Estado, eu não trabalho para você, Tadeu, eu não trabalho para Edmar, que deveria ser regra.
Sim, sim.
Claro que há momentos que isso passa, o ser humano tem as suas seus interesses, que nem sempre são, não são interesses que tenham transparência, mas de forma geral nós conseguimos muito mais resultados através de um Estado democrático do que de uma empresa privada.
Sim.
E mesmo assim, aqui no Paraná nós tentamos por diversas vezes, eu tentei, o Maurício Requião tentou, o Arilson tentou obter do Estado. As empresas se beneficiaram, por exemplo, com 60 bilhões, bilhões do governo Ratinho, 60 bilhões de reais de renúncia fiscal. Quem ganhou com isso? Quando eu recebi uma das respostas dos 17 bilhões de um dos anos, só estava lá 8 bilhões e meio alimentação. Aí eu, olha, alimentação, ótimo, então é para você comer pão, arroz. Não, alimentação significa Brasil Food, significa JBS, significa grandes grupos do agronegócio exportadores que não pagaram um centavo de impostos. A gente só consegue isso porque é público. Se for privado, não consegue de jeito nenhum. Então essa é a PEC 32, ela faz vira praticamente toda a lógica do Estado, acaba sendo um Estado absolutamente privado.
Sim. E assim, né? Não há liberal que não se aproveite do Estado, né?
Não, ele
você é neoliberal?
O Estado serve a eles. Uhum,
sim.
Aliás, repetindo, eu acho que a história não vai se repetir, tomara que não. Dizia o Marx que a história se repete duas vezes, né? A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Essa seria farsa. Mas eu espero que não repita o Estado sou eu. Né?
Sim,
porque
sim.
O último que falou o Estado sou eu foi decapitado.
Teve
que foi
um pequeno problema.
Um senhor Luiz lá na França. Né? Mas o Estado é deles. O
sim.
Estado é deles. O Judiciário é deles.
O
Ministério Público é deles.
Sim.
O Tribunal de Contas é deles. Porque, e aí só me permita, por que, que é deles? Porque às vezes eu pergunto, mas por que um cara ganha, tem um patrimônio de 1 bilhão, resolve virar senador, deputado? Por que, que ele elege um camarada seu? Pela vaidade, pelos 30 mil de salário, pelo carro à disposição? Não, isso é muito pouco. Isso se você for trabalhar numa grande empresa e houver a possibilidade de você trabalhar numa grande empresa, você vai ter muito mais do que isso. É que quando você tem o controle da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, você tem o controle do orçamento. Aí, quando você tem o controle do orçamento, você tem o controle da sociedade. Porque esse orçamento, que existia um orçamento secreto, que na verdade é um orçamento desconhecido e ainda continua sendo parte dele, destinava 32 bilhões de reais para os deputados, para os senadores, 32, 40 bilhões. Mas isso é uma quilera. Falar isso é uma loucura, 40 bilhões de reais é uma vergonha. Na verdade, não devia nem ter emenda parlamentar, mas tem. Mas esses 40 bilhões, se você fizer uma comparação com 1 trilhão, como eu falei no início, 790 bilhões que são pagos a serviço de dívida e juros, ele significa pelo menos 40 vezes isso. 40 vezes os 40 bilhões. E para quem? Para os banqueiros, para os latifundiários,
para os
grandes
grupos
internacionais que elegem os seus representantes. Por isso que você precisa controlar o Estado. E a PEC 32 é mais um passo no caminho de construção de uma hegemonia que vai levar 20, 30, 50, 100 anos. Não é uma coisa para uma geração. Você, de certa forma, está tomando o Estado, não por um golpe nos moldes ditos tradicionais ou clássicos, conhecidos pelas armas, que também o Exército, quando deu o golpe, o Exército Marinha Aeronáutica, em 64, estava a serviço de quem? Para combater o comunismo. Qual o comunismo? O comunismo que dizia João Goulart que queria dar as terras laterais das ferrovias para que fossem feitos assentamentos, o comunismo dizia que nós tínhamos que ter reforma educacional, que nós tínhamos que ter um Estado forte, isso não é comunismo. São reformas absolutamente liberais. Ninguém falava em tomar o Estado, ninguém falava em ditadura proletariado, ninguém falava em suprimir
estatização das empresas,
não, ninguém, absolutamente nada disso. Era um Estado voltado para a população. E aí, claro, que o Exército, a serviço da classe dominante, dá o golpe. Como está hoje novamente. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos estão. Os parlamentos, todos estão. E eu não digo que não há pessoas que sejam diferentes disso. Mas, de forma geral, todos estão a serviço, enquanto instituições, destes que controlam o Estado. Porque são eles que controlam o Estado. Quando a gente sai dessa lógica, aí você vira persona não grata.
Pois é. É, aí é os rótulos, né?
Aí a coisa complica.
Aí, né, numa das meus trabalhos lá, a gente tinha, né, a questão da ideologia, né, política comunista e tal, e aí você tem que fazer todo o esforço de explicar, né, que é impossível, né, uma impossibilidade, impossível, né, impossível, de você implantar. Mas nós temos 5 minutos de programa, 4 minutos e algum pouquinho, e eu vou passar então para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que a gente realmente saiu completamente do nosso...
Do teu roteiro, desculpa.
Mas perfeitamente compreensível, porque eu acho que você tem, né, toda essa dinâmica, né, assim, essa percepção, né, sobre essa realidade política que você vive. Então, 3 minutinhos aí para você fazer as suas
Obrigado,
considerações.
Dimara, eu tenho uma preocupação, assim, acho que nós cobramos muito pouco das pessoas que nós elegemos. Às vezes as cobranças são feitas muito mais assim, de forma rasteira, né? Bobagem, comeu um chocolate a mais, importa, mas não é isso o centro do debate. Uhum. O centro do debate é quando você foi eleito, para que você foi eleito. Eu sempre falo que mandato só tem sentido se ele for útil, se ele tiver utilidade. Os mandatos que eu observo da direita, da extrema-direita, têm utilidade. Muitas vezes têm utilidade, porque eles fazem exatamente o papel que lhes destinaram, defender o patrimonialismo. Eu acho que nós temos que não perder de vista isso. Isso eu estou tentando fazer muito no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, às vezes com muita dificuldade, porque, como eu falei, nós somos minoritários e há diferenças de opiniões e divisões mesmo dentro dos que são minoritários. A segunda coisa que me chamou a atenção, eu estive agora, na semana passada, eu fui no Brasil, fui representando a Câmara Federal, e fui, não é bom isso, mas eu fui o único brasileiro convidado para participar de um fórum, que é um fórum que chama Amazon Pague, né? Amazon Pague o que deve. Uhum. Feito pelo Sanders, uma fundação, foi feito em Manchester, depois nós estivemos em Manchester, estivemos em Frankfurt. E o que me chamou muito a atenção, assim, a Amazon, ela caminha no sentido de plataformização da sociedade, muito parecido com aquilo que se propõe na educação aqui do Paraná, que se propõe na educação de São Paulo. Então, essas ideologias mundiais, essas ideologias globais, elas não são dissociadas do processo eleitoral, não são dissociadas do processo de convencimento. Hoje você convence parte da sociedade, por exemplo, que a guerra de Israel é uma guerra absolutamente justa. Eu falo que o Estado Islâmico ou o Hamas, que são grupos considerados terroristas não pela ONU, mas que, no caso do Hamas, ele não é considerado terrorista pela ONU, mas fez um ato terrorista, eles estão sendo combatidos por um Estado que tem uma prática de terrorismo de Estado. O que Israel faz hoje é prática de terrorismo de Estado. E você não consegue discutir isso na Câmara Federal. Sim. Ou seja, não repercute. Por que não repercute? Quem está lá está a serviço, né, de quem, de certa forma, os elegeu. Então, eu vejo assim, nós vamos fazer um seminário sobre a PEC 32, espero que seja o primeiro de outros, mas a minha expectativa é que os nossos mandatos sirvam para, de alguma forma, contribuir para a organização da sociedade. Quando nós conseguimos fazer isso, talvez a gente não dê tanta importância mais para mandatos como nós damos hoje. Mandato é só uma forma de representação. Nós precisamos repensar e reinventar as nossas institucionalidades. É para que, de fato, elas tenham a representação num país onde parte significativa passa fome, parte significativa está desinteressada da política, criminalizaram a política, o que fizeram aqui com Deltan Dallagnol, né, que aliás criminalizou a política e depois tentou ser político, foi cassado, felizmente, assim como o Sérgio Moro, não sei se será ou não cassado, mas criminalizou a política e hoje é absolutamente inexpressivo. Então, essas pessoas, elas se constituem porta-vozes do setor dominante da sociedade. E eu acho que nós temos que nos constituir em porta-voz do setor dominado da sociedade. Sim. Aí, de fato, os mandatos vão ter algum sentido nesse processo todo. Eu espero que a gente cumpra isso nesses próximos 3 anos.
Quero agradecer muito, né, porque a gente tem essa possibilidade, né, de ver, né, no seu desempenho, né, no seu mandato, tanto quanto era aqui como vereador, né, inclusive, na verdade, eu conheci você quando eu fazia estágio na Câmara, ainda lá em 2001, 2002, quando eu comecei a fazer ciências sociais, você ainda era vereador, então já...
Fala que minha mãe não tinha nascido.
A minha mãe já estava, né, enfim. Mas, assim, a gente tem, né, eu acho que tanto eu quanto vários outros colegas, a gente conversa sobre isso, né, sobre o mandato dos parlamentares, lugares, e a gente consegue ver essa representatividade e sentir também representada, né, nas discussões que são colocadas. E eu quero agradecer muito, né, pelo, né, por esse empenho, né, que assim, a gente poderia dizer, não faz nada mais que obrigação, mas obrigação. Em comparação com toda, né, essa, né, esse conjunto, né, de pessoas em que, né, que são eleitas e que são, assim, representam interesses que não são os nossos interesses, mas enfim, né, o que a gente já conversou. Então eu me sinto assim muito representada e muito assim, feliz por ter, né, por ter esse diálogo e por ter próximo e a gente poder assim, se ver, né, a gente poder ter, né, olhar e falar assim, não, realmente, né, a gente faz escolhas certas, né?
Desculpa, posso deixar um número no telefone?
Claro.
Eu sempre peço isso porque a gente fala, as pessoas depois, como é que faz contato, né, não tem, e eu só tenho um, aliás, é até engraçado porque eu estava em São Mateus do Sul e eu tenho muito para lá por conta das chuvas, né, União da Vitória, São Mateus, e eu fui na rádio, deixei no meu telefone, depois uma senhora me ligou, perguntou se é quem estava falando, falei que o deputado Tadeu Vanelli, a senhora precisa de alguma coisa, eu falei, não, escutei a sua entrevista na rádio, vi o seu telefone, a senhora precisa de alguma coisa, falou, não, só liguei para ver se era verdadeiro,
mesmo.
Uma credibilidade, não é aquelas coisas, mas eu sempre deixo no meu telefone, porque eu acho que tem coisas que a gente acompanha e nós nos tornamos muito distantes, porque nós conversamos muito pelas redes e poucos pessoalmente. Eu sempre lembro que o novo ensino médio, que é uma tragédia, só não foi pior porque vocês fizeram um grande movimento e de alguma forma o governo nos atendeu. Nos atendeu assim, não no todo, mas parcialmente. E se aquilo, eu sempre falo assim, eu posso não ter o todo, mas aquilo que eu consigo é a vitória nossa. E agora eu vou buscar o resto. Então, 41-999-613358. E quem quiser pode ligar, o WhatsApp pode mandar, pode cobrar, acho que tem que cobrar. Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão.
Sim.
Se nós fizéssemos o que a extrema-direita faz, não com os mesmos métodos, mas com a mesma eficiência, nós teríamos um Congresso diferente. Sim. O dia que nós não conseguimos votar a regularização, a regulamentação das mídias digitais, e que foi tentado, no dia seguinte a extrema-direita estava em todos os aeroportos pressionando os deputados para que não votasse, e até hoje não foi votado. Então acho que a gente tem que aprender também essa nova forma de comunicação para que ele não passe mais 50 anos nesse sufoco danado. Obrigado mais uma vez e eu fico à disposição.
Obrigada, pessoal, que nos acompanhou nessa tarde. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre a plataformaização, mas com a professora Renata, que é da Federal, em que ela fez, né, todo o pós-doutorado dela, né, sobre o assunto, né. Então quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou. Nós tivemos um pequeno atraso no início, mas, né, justificado.
Eu me perdi no caminho.
Houve um pequeno problema de GPS, mas eu quero agradecer. Jonas, obrigada também por estar aí na mesa. Desculpa também esse atraso, né, de uns 3 minutos, mas foi por uma boa causa. Então, obrigada, gente. Até semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.